pessoas para ligarem para a saúde 24 não é por terem médico de família ou por não terem médico de família. É porque qualquer pessoa deve fazer aquilo que necessita fazer quando precisa de um cuidado de saúde. E há um dever que nós temos de, ou pelo menos eu sinto que tenho, de transmitir às pessoas qual é a melhor porta de entrada no SNS. E a melhor porta de entrada do SNS não é a fila à porta do centro de saúde. A melhor porta de entrada do SNS é mesmo ligar para a linha Saúde 24. Se a senhora deputada entende o contrário, ou entende que eu a dizer isto estou a repor a culpa nos portugueses, eu lamento. Mas o meu dever é aconselhar aos portugueses a fazerem o que me parece mais adequado. E conhecendo-a, também não tenho dúvidas nenhumas que para si também é o mais adequado, é que as pessoas comecem por ligar para a linha Saúde 24. Esse é o melhor caminho que todos nós temos a percorrer para ter acesso ao SNS. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a senhora deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhor Ministro, o adequado é que ninguém se dirija às urgências porque não tem um médico de família. Isso é que é adequado. O que é adequado é que as urgências possam funcionar sem ter profissionais que trabalham horas extraordinárias e legais, mais 4 meses por ano de trabalho. Isso é que é adequado. E o que nós sabemos é que o Governo insiste numa proposta inaceitável, uma proposta que nem pôs por escrito ainda, que arrasta o país num caos de urgências há 18 meses por uma teimosia orçamental de não aumentar despesa estrutural e resolver o problema das horas extraordinárias excessivas. Não sou eu que o digo. É um ex-secretário de Estado da Saúde do seu governo que o diz, que o aumento de despesa estrutural poderia resolver o problema. Os médicos têm razão e o país sabe que os médicos têm razão. E se não ceder à razão dos médicos, o governo não vai resolver o problema da saúde. Não vai resolver o problema da saúde, como não resolve o problema da habitação, onde também fez promessas. Também prometeu fundos de milhões de euros. Na saúde era um médico de família para cada português. Na habitação era 26 mil casas para suprir todas as carências habitacionais, mais 170 mil casas a custos acessíveis até abril de 2024. Passaram 6 anos desde que essa promessa for feita. Faltam 6 meses para abril de 2024. E eu gostaria de lhe perguntar quantas das 196 mil casas ou em quantas de 196 mil casas há gente a morar neste momento?
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. A questão da saúde e da negociação não tem nada a ver com o orçamento. Não tem nada a ver com o Ministério das Finanças. E, portanto, deixemos o Ministério da Saúde concluir as negociações. E a senhora deputada também conhece bem qual é o regime horário para saber que aquilo que afirmou relativamente a horas extraordinárias não é absolutamente rigoroso. Mas a negociação está aí aberta, deixamos o Ministério da Saúde negociar. Quanto à habitação, é verdade. Nós, quando fizemos o primeiro levantamento na Estratégia Nacional de Habitação, os municípios identificaram 26 mil fogos como sendo a situação de carência. Depois, mais tarde, quando foram alteradas as regras de financiamento, houve um novo levantamento que ampliou de 26 mil para cerca de 60 mil fogos. Pelo meio, tivemos 2 anos de paralisação do país, em geral, com o período da pandemia, e, portanto, não vamos cumprir, obviamente, a meta dos 26 mil fogos prontos em 25 de abril de 2024. Tenho muita pena, mas não vamos ter esse número cumprido. Neste momento, como lhe pude dizer, nós temos calendarizado no PRR que estarão 32.800 fogos concluídos até ao final de 2026. Neste momento, entre concurso, obra ou conclusão, temos já 17.500 fogos. Em abril de 2024, veremos, entre conclusão, obra e projeto, quantos é que teremos concluídos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a senhora deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Concurso, obra, conclusão são coisas muito diferentes. E o que nós sabemos, das 26 mil casas que foram prometidas, mais das 170 mil a custos acessíveis que foram prometidas, é que há uma crise na habitação. O Governo falhou as promessas que fez e deve ser responsabilizado por isso, porque a crise da construção não aconteceu igualmente em todos os setores. Nos últimos 5 anos foram construídos mais quase 300 hotéis, 20 mil camas. Provavelmente nos próximos 3 anos vão ser construídas mais camas em resorts de luxo em Grândola do que camas a custos acessíveis em todo o país. Foi o Governo que se condenou a si próprio a uma política de remendos sobre a habitação, como uma política de remendos sobre saúde, quando não resolveu a crise da habitação, quando não conseguiu baixar os preços da habitação, combater a especulação, garantir o acesso à habitação e também não conseguiu resolver o problema dos juros do crédito. Porque quando houve um aperto, na década passada, o Estado disponibilizou aos bancos 24 mil milhões de euros. Só este Governo, Sr. Primeiro-Ministro, deu 4 mil milhões à Lone Star através do novo banco de mão beijada. Tanto dinheiro para salvar bancos. Não podia ser de outra forma. Era preciso cumprir os contratos, entregar o dinheiro aos bancos e agora não temos direito a exigir nada em troca. Não há nada em troca para exigir dos 10 milhões de lucro a cada dia que a banca faz. Porque a proposta que o Governo tem para apresentar às pessoas é descer agora o crédito para aumentar depois. O Governo promete um alívio imediato, mas o que oferece é um aumento da dívida futura. Sendo que toda esta proposta do Governo de alívio agora para dívida amanhã é baseada numa fezada. Que é fezada, que amanhã os juros vão ser mais baixos. Mas não passa disso. Não passa de uma esperança que o Governo tem que os juros sejam mais baixos. Porque se os juros não forem mais baixos, as pessoas amanhã vão ter uma prestação muito maior do que podem comportar e muito maior do que estavam à espera. Que prudência, que previsibilidade, que segurança, que estabilidade é esta que protege os lucros da banca e que deixa as pessoas, ao Deus dará, sem saber o que é que vai ser a sua prestação ao banco amanhã? Porquê é que não protege, termino, Sr. Presidente, porquê é que não protege as pessoas e o crédito à habitação, pedindo aos bancos que contribuam um pouco com os lucros excessivos que estão a ter?
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Em primeiro lugar, a medida que o Governo adotou é uma medida que protege hoje e amanhã as famílias. Bom, protege-as desde logo porque é um mecanismo que não as deixa marcadas por incumprimento do crédito. Segundo lugar, é uma medida que tem um efeito imediato de redução da prestação, de estabilização da prestação ao longo de 2 anos e depois de progressiva recuperação do capital não pago no futuro de uma forma suave para evitar precisamente essa situação de sobressalto. Agora, o que nós tínhamos, o que era absolutamente essencial, era travar esse sobressalto em que as famílias vivem hoje, em que não sabem qual vai ser a prestação no mês seguinte. E é isso que as famílias passam a saber. É que a partir do momento em que requererem ao banco e acertarem com o banco, a sua prestação baixa fica estável durante os próximos 2 anos. E, como é economista, sabe bem que a tendência em que estamos de redução da inflação será necessariamente acompanhada pela redução da taxa de juros, não para os valores que historicamente baixos que estivemos durante uma década, mas para valores que nada têm a ver com aquilo que é a pressão que as pessoas hoje estão a sentir. E foi essa a medida de proteção das famílias que estamos a fazer. 2 notas finais, se me permite, Sr. Presidente. Primeiro lugar, eu creio que a Sra. Deputada confunde números, porque o que foi apresentado na estratégia local eram haver 26 mil fogos para as situações de maior carência, e 170 mil fogos que correspondia que de famílias apoiadas ou de oferta pública. E neste momento, só com o apoio à renda, já temos 185 mil famílias apoiadas. Senhor Deputado, não vamos estar aqui até... Não vamos...
O Primeiro-Ministro tem que concluir.
Oh, Senhores Deputados, não vale a pena irritarem-se. Não vamos estar aqui a teimar. Vamos ver, mas é a minha convicção que a senhora deputada está equivocada.
Muito obrigado.
Mas veremos. Muito obrigado.
Tem agora a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, membros do Governo, senhor Primeiro-Ministro. Senhor Primeiro-Ministro, o seu Governo prometeu, e recordo-lhe, que com a maioria absoluta iria implementar grandes reformas no nosso país, que iríamos ter todos melhores oportunidades para viver, mas hoje essas reformas nem vê-las, e mais, no que toca às oportunidades, são mesmo aquelas para apertarmos o cinto. E, Sr. Primeiro-Ministro, é a oportunidade de apertarmos o cinto naquilo que diz respeito ao valor da habitação, que hoje é 8 vezes mais cara do que aquela que foi, aliás, a subida dos salários, que subiu apenas 5 vezes em comparação com a habitação. É a oportunidade de apertar o cinto quando temos que pagar as contas do supermercado, quando já anunciou que vai terminar com a medida do IVA zero e o que faz muita diferença para quem tem que pagar o pão, a massa ou o arroz. É a oportunidade de apertar o cinto também para uma mãe que não tem dinheiro para pagar as creches, porque apesar de serem grátis, não há vaga para todas as crianças. É também uma oportunidade de pagar o cinto quando se tem que comprar os passos dos transportes públicos, porque apesar de ser gratuito para os jovens que estudam abaixo dos 23 anos, não é gratuito para todos os jovens, ao menos ainda para todas as pessoas. E também é a oportunidade de apertar o cinto para quando se tem que pagar o alojamento estudantil, porque infelizmente os nossos jovens não têm como pagar para estudar ou lutar por melhores condições de vida. E, Sr. Primeiro-Ministro, também é a oportunidade de apertar o cinto no que diz respeito aos animais de companhia e quando temos que pagar a sua alimentação ou os cuidados médico-veterinários e nos deparamos com um IVA a 23% taxado como se fosse um bem de luxo. E aqui chegados, a pergunta que se impõe: e agora, Sr. Primeiro-Ministro, que oportunidades é que o país vai ter? E desde logo, agora quando temos mais uma oportunidade de apertar o cinto, ainda agora falámos no IUC, temos uma petição que já vai a mais de 200 mil assinaturas, e uma pergunta eu tenho que lhe colocar, é que o Sr. Primeiro-Ministro veio justificar-se com as questões ambientais, mas as questões ambientais podem ser feitas à conta das bordas fiscais que estão previstas no Orçamento de Estado, são 68 milhões de euros, mais 25% de aumento em relação ao ano passado, ao invés das pessoas que são mais pobres, ao invés das pessoas que não têm como pagar o passe, nem aceder, e portanto, se queremos ser coerentes ambientalmente, comecemos por aí, Sr. Primeiro-Ministro, comecemos por aí. E mais, se queremos ter verdadeiras reformas, Sr. Primeiro-Ministro, comecemos precisamente pelo simplex ambiental. Comecemos também por alterar aquilo que é o manifesto do abate e não permitirmos de norte a sul do país o que temos visto em termos de abate do arvoredo, como inclusivamente na Serra da Lousã, onde se está a dar cabo do património natural até em zona protegida. E, Sr. Primeiro-Ministro, estou mesmo a concluir, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, verdadeiras reformas no nosso país era que as pessoas pudessem viver e não sobreviver. E para isso eu pergunto-lhe quando é que vai fazer a reforma, atualizar os escalões do IRS à taxa da inflação e não fazer aqui truques ilusionistas com aquilo que tem sido a atualização dos escalões. E se é desta que finalmente vamos ter uma alteração no IVA dos serviços médico-veterinários e naquilo que é a alimentação dos animais, porque já chega de tratarmos aquilo que são os animais de companhia como se fossem bens de luxo, porque efetivamente são parte da família, são parte integrante e já basta terem colocado os hospitais veterinários públicos na gaveta há mais de um ano.
Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Sousa Real. É caso para dizer, já chegámos à Madeira. Mas, Sra. Deputada, quando o salário mínimo sobe acima da inflação, quando as pensões sobem acima da inflação, quando todas as prestações sociais sobem acima da inflação, quando o IRS baixa 1.500 milhões de euros no próximo ano, quando o passo social passa a ser gratuito para todos os estudantes até 23 anos, quando o passo social está congelado o ano passado, este ano e continuará para o ano, para todos os outros utentes do transporte público, quando criámos um suplemento de alojamento para os beneficiários da ação social escolar no ensino superior, quando criámos uma medida de apoio à renda, quando passámos a bonificar os juros das todas as pessoas, as famílias até ao 6º escalão, que têm uma taxa de esforço superior a 35%, acima dos 3% da taxa de juros. Quando criámos um mecanismo de redução da prestação e de estabilização nos próximos 2 anos, não, senhora deputada, está enganada. Este não é o governo do aperto do cinto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Partido Livre.